Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, mas agora vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo. Muito trampo.
Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos.
Oi, oi, aqui é a Dani Rodrigues.
Salve, salve, meu povo, aqui é o Rashid falando e sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao Cama, Mesa e Trampo, certo?
Eu e Rashid somos casados e também somos sócios na Foco na Missão, produtora responsável pela carreira artística dele e também uma loja online.
É isso mesmo, e semana passada aqui no seu podcast, no nosso podcast, certo? A gente trocou uma ideia com a Marina Mano e o Tuti, que são nossos parças e também são um casal aí que trabalha junto e a resenha foi da hora, foi divertido mesmo, trocar essa ideia sobre casal que trampa junto, né? Tem umas tretas, mas tem uns acertos também. Foi legal.
Marina e Tuti, muito, muito queridos. Muito obrigada por ter topado. E muito obrigada geral que marcou a gente nas redes sociais e mandou e-mail comentando esse e outros episódios. Tem sido muito, muito, muito legal ver os e-mails de vocês. E eu quero pedir para vocês continuarem mandando camamesetrampo@gmail.com e também procure a gente nas redes sociais, @camamesetrampo. Conta para os seus amigos do podcast que você está ouvindo, conta que você está gostando, traz mais gente para ouvir a gente.
É isso, sua ajuda é muito importante, é fundamental, certo? Queria deixar aqui um abraço também pro Lucas e pra Nicole, pro Kleber Pereira, pro Jota e Mari e também pra Camila Melo, certo? Obrigado aí pela interação de todo mundo, continua aí, certo? Porque é muito importante receber o feedback de vocês, as respostas, as interações, as marcações. Tá sendo da hora porque esse lance de podcaster aí é novo pra mim.
Exato, eu tô adorando ter um espaço pra falar, porque eu era mais quietinha, tá uma delícia.
Inclusive é o seguinte, eu tenho dois recados aí pra passar, certo? O primeiro recado é que a rinite me pegou hoje, entendeu? Então se você perceber que eu tô com a voz doente, nariz aí entupido, voz anasalada, tossindo, espirrando e tudo mais, é crise de rinite. Você que tem rinite, você vai se identificar comigo, você sabe que isso é o mal do mundo. Rinite, vá embora e leve o coronavírus com você. E o segundo recado, muito mais legal do que esse, obviamente, é o seguinte, é que esse episódio aqui do podcast vai sair na quarta-feira, dia 4, se não me engano, dia 4 de novembro, e então isso quer dizer que amanhã, na quinta-feira, dia 5 de novembro, se você estiver ouvindo isso aí depois, não tem problema, no dia 5 de novembro de 2020, sai uma collab lá na loja foconamissão.com.br, sai uma collab absurda de foda, que é o seguinte, uma parceira nossa, Gisele Coutinho, tem uma marca de cafés especiais chamada Pura Cafeína, e essa marca nasceu inspirada ali por causa de uma frase da música Vício, né, da uma música minha que tá na mixtape Confundindo Sábios,
que foi feita pra mim,
que foi feita pra Daniela, que tá aqui do meu lado, né, na minha frente, aliás, e é o seguinte, vai sair uma collab da Foco na Missão com a Pura Cafeína. É isso mesmo, a marca de roupa com a marca de café especial. E vai ter uma camiseta, vai ter um copo pra você tomar o seu café, tá ligado? Aquele copo tipo dessas cafeterias famosas aí que você pega, compra o café e sai tomando. Vai ter um copo daquele muito foda. E vai ter um café feito, torrado, especialmente pra você. Você,
exclusivo.
Meu amigo, minha amiga. Exclusivo, uma torra especial, é sério, tipo, não tem em outros lugares, foi feito pra você que adquirir essa collab, as peças estão muito foda e levam a frase, ela ou ele, no caso, é tipo cafeína pura, certo? Você procura aí nas nossas redes, no meu Instagram, no Instagram da Foco na Missão, qualquer lugar aí, vai lá na loja direto, foconamissão.com.br, que você vai ver as estampas, essa collab tá foda demais, e é isso, logo mais a gente vai trazer a Gisele aqui também para trocar uma ideia com nós sobre esse papo aí de cafés especiais.
E agora vamos entrar no tema dessa semana. Nós já tínhamos recebido vários e-mails pedindo pra gente falar do processo do último álbum do Rashid e ficamos pensando em como abordar o tema, já que eu cuido da parte burocrática, mas é um projeto que foi pensado, idealizado por ele, que ele compôs todas as faixas, pensou no conceito e etc. Então a gente resolveu traçar um paralelo entre o álbum Tão Real, que saiu em 3 partes, setembro e outubro do ano passado e janeiro desse ano, e fala sobre a humanização do artista com The Boys, aquela série da Amazon lançada em julho de 2019, que coloca os heróis em um universo mais realista e parecido com o nosso de hoje, que também é um tema super requisitado nos e-mails. Vamos?
É isso, né? Acho que a primeira coisa que a gente pode traçar aí um paralelo é que o Tão Real também foi lançado em formato de série, né? Pra quem não sabe, foi lançado em 3 temporadas, né? E é uma série de grandioso sucesso, assim como The Boys. Talvez não tenha faturado os mesmos milhões e talvez não tenha tido os mesmos milhões de investimento, mas é uma série de muito sucesso, pra quem gosta de Rashid, inclusive. Acho que é o primeiro paralelo que a gente pode traçar, mas aí Tão Real sai na frente que tem 3 temporadas, certo? The Boys só tem 2 ainda.
Arrasou.
É isso, né? O Tão Real foi finalizado, né, no dia 22 de janeiro de 2020, né? Foi lançada a 3ª e última temporada, quando se tornou um álbum completo. Mas a primeira temporada tinha sido lançada em setembro de 2019 e a segunda temporada em outubro de 2019. A terceira ficou para 2020 estrategicamente, porque a gente transformava tudo num álbum de 2020. O que a gente não contava é que ia acontecer uma pandemia e ficaríamos todos presos em casa. Essas foram as datas, né? Um disco que tem algumas datas de lançamento, mas foi muito especial fazer isso. A gente teve a oportunidade de fazer um show de lançamento em São Paulo. Não deu pra fazer no resto do Brasil, não deu pra rodar ainda, mas vocês sabem, né? Não vou falar de novo. Quarentena chegou e tudo mais. Para aproveitar para fazer um merchan aí também, para quem ficou curioso entender mais ou menos como funcionou, você pode entrar lá no tãoreal.com.br, porque esse é um hot site feito especialmente para esse lançamento. Você vai encontrar muitas coisas legais ali, inclusive esse hot site, ele meio que simula uma plataforma de streaming de filme ou de série, justamente para causar esse impacto, para ter essa embalagem de seriado que a gente tentou trazer aí pro trabalho, tá bom? Tá bom? Confere lá depois, você vai ver o que eu tô falando.
Tem vários posters pra download também, tem várias coisas bem legais no site, vocês deviam olhar.
Cola lá, isso é muito interessante. Agora, partindo pra parte mais filosófica, ideológica da coisa, o disco Tão Real, ele foi composto sob um guarda-chuva de humanização do artista, que é um assunto que eu já tinha tocado brevemente no disco anterior ao Tão Real, que é o Crise, na música Na Sem Sorte, mas principalmente na Se Tudo Der Errado Amanhã. São músicas em que eu toquei nesse assunto da humanização do, vamos dizer, esse lance do artista não ser um super-herói e tudo mais. E acho que o Tão Real, ele mergulha muito fundo, assim, nessa ferida, assim, se é que dá pra dizer assim, mergulha nessa realidade, né? Do artista ser uma pessoa comum. Quando eu lancei o meu livro, inclusive, Ideias que Rimam Mais que Palavras, eu sempre fiz questão de falar isso nas entrevistas e nos locais que eu ia falar sobre o livro, que era o lance de que eu queria mostrar para as pessoas que várias das músicas que elas gostam, várias das músicas que inspiram elas, nascem de momentos simples e corriqueiros da vida. Eu chutei o cantinho do sofá às vezes, e naquele ódio que você tá do sofá, você vai lá e escreve o rap mais bolado da sua vida. Obviamente não é isso, né? Mas em várias situações corriqueiras me trazem essas músicas que vocês inspiram tanto, que vocês gostam tanto. E aí o Tão Real, ele foi feito debaixo dessa ideia, sabe? Tanto que se você parar pra analisar as faixas, você vai ter essa percepção. Acho que músicas como a Conceito, a Casca, a Eu, a Busca, a Superpoder, que inclusive diz que dedicação é o meu superpoder, né? Ela humaniza demais. Totalmente, e a própria Tão Real, essas músicas, acho que são algumas das músicas-chave, assim, do disco, pra você entender como o disco tá debaixo desse guarda-chuva aí, que é a humanização do Rashid.
Eu imagino que os fãs, eles têm uma visão do artista de herói também, né? Acho que até por isso que a gente trouxe o tema dessa forma.
Tudo bem que eu sou forte, assim, né? Um cara
super forte.
Um cara que passa essa imponência, né? Essa coisa meio, pá, né? Chegou o herói, mas calma, gente, calma.
Eu acho engraçado porque na internet mesmo a galera fala dos artistas, nossa, nunca errou, essas coisas todas, quando na verdade, gente, todo mundo erra pra caramba. Os mesmos problemas que você tem na sua casa, às vezes a pessoa tem na casa dela. Agora na pandemia, você tá aí lavando louça o dia inteiro, porque louça nunca acaba, é um inferno. O artista também tá lá com a pia dele cheia de louça, tendo que lavar.
Você viu a Cardi B varrendo a casa esses dias aí?
Maravilhoso o vídeo.
Me senti representado.
Então, assim, eu acho que eu gostei muito do disco nesse sentido. Quando eu ouvi, porque a gente tava passando por todo um momento também na nossa vida pessoal, então eu fui ouvindo as coisas depois de prontas. Eu não acompanhei o processo em estúdio como eu acompanhava até então. E aí foi muito legal ver isso se montando na minha frente e ao mesmo tempo desmontando a armadura, né? Porque é uma coisa que você sabe, porque eu convivo com artistas, com muitos deles, são meus amigos, pessoas inteligentíssimas, pessoas muito legais, e que eu frequento a casa, que frequentam a minha casa, e eu sei disso. Mas a impressão que eu tenho é que muitos fãs não sabem. E aí isso tudo, acho que o disco ele trouxe isso de uma forma muito legal. E ver a identificação das pessoas com as faixas Casca, por exemplo, que é uma faixa que qualquer pessoa que ouvir vai falar, meu Deus, tá falando comigo. Ou a Eu, que é mais profunda, é mais pessoal, é quase uma sessão de terapia. E mesmo assim as pessoas se identificam, é muito interessante.
É uma baita sessão de terapia, na verdade, né, a Eu. E assim, músicas tipo A Conceito, que acaba sendo uma música que fala mais pra dentro do rap, mas ela tem uma mensagem mais direcionada, vamos dizer assim. Só que quando você para pra desdobrar, né, esse papel dela, você para pra olhar mais profundamente, você cata o tamanho dessa mensagem e o refrão fala muito dessa coisa do qualquer fala muito dessa coisa, não, ele fala exatamente essa coisa do qual que é seu conceito, quem que você é quando ninguém tá vendo, não adianta esconder, nós acaba sabendo. Você pode traduzir isso pra frase utilizada pelas mães no mundo todo, que é a mentira tem perna curta, entendeu? Porque quando eu escrevi essa música, por exemplo, eu tava pensando muito sobre o lance de vira e mexe, a gente tem uma notícia decepcionante sobre algum artista, ou um cantor, ou um ator, ou um escritor, qualquer coisa, que a gente admira muito, né? E aí, de repente, vem à tona uma coisa assim, uma parada que você, tipo assim, putz, não, essa pessoa não, por quê, né? Porque, e muito daquela admiração acaba ruindo por causa dessa notícia, por causa dessa polêmica, por causa de alguma coisa que a pessoa falou. E isso acontece aqui no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, acontece, os casos que, mais recentes que saltaram, assim, aos olhos aí, por exemplo, da J.K. Rowling lá falando as paradas.
Nossa, né? Que tristeza.
Entendeu? Vira e mexe tem alguma coisa assim, né? Vira e mexe. E artistas com esse status celebrity, tipo assim, mano, as pessoas que todo mundo conhece, que as pessoas não podem comprar um pão em paz, ou artistas menores também, tá ligado? E essa música, A Conceito, ela fala desse lance de que muitas vezes, e é uma visão minha como artista, tá? Muitas vezes a gente tá tão focado nisso, né? De, ai, não, minha arte, o conceito da minha arte, eu tô precisando, sabe, trazer uma coisa, uma coisa revolucionária, eu preciso mudar a minha arte, preciso mudar a minha coisa, e às vezes a gente tá falhando com o ser humano por trás disso, a gente falha em relação a nós mesmos, ao nosso caráter, à nossa personalidade, ao que a gente tá transmitindo pras pessoas, porque a sua música tá maravilhosa, Rashid, e tudo mais, mas e aí, quando você sai na rua, que mensagem que você transmite pras pessoas quando você sai, você tá andando na rua ali, tá todo mundo te vendo, desde os pivetinhos que curte seu som também, até as pessoas que não te conhecem, tá ligado? Que postura que você tá, sabe? Então essa música, eu escrevi pensando muito nesse bagulho de que às vezes você tá preocupado demais, ou às vezes você, como público também, tá enxergando só esse conceito aí da arte, do artista, e não tá percebendo que o conceito da rua dele, né, o conceito que importa muito, que pesa muito, tá se esvaindo por trás de várias atitudes erradas que o cara ou a mina toma no dia a dia.
Sim, o artista, alguns artistas, na verdade, têm essa ilusão de estar no altar, às vezes, e isso acaba cegando, né? E aí, mas também esse reencontro depois é muito, tipo, é bonito de se ver quando você consegue perceber que o artista fez a volta completa, né? Tem artista que você acompanha isso, você vê, tipo, ele saindo ali do ponto normal, de um princípio, depois ele faz metade da volta, chega no ponto onde ele acha que é o maioral, o dono do mundo, porque, por causa de onde ele chegou com a arte dele.
Sim.
E aí depois ele fala, ops, não era bem isso. Tipo, acho que eu me perdi um pouquinho. E tudo bem, gente, porque somos seres humanos. Então a gente acaba se perdendo em algumas coisas. O negócio é você, que eu já falei aqui várias vezes, todo mundo pensa e sente coisas ruins, e o negócio é como você lida com isso e como você repreende a si mesmo quando você tá sentindo essas coisas, né? Tipo, como você controla isso dentro de você. E outra coisa que eu fiquei pensando também muito é que às vezes essa desumanização do artista, de colocar, quando o fã coloca o artista nesse altar, de achar do nunca errou, é muita pressão sobre uma pessoa, é muita pressão. Quando é uma pessoa que ela realmente leva tudo isso muito a sério, que ela tá com a cabeça um pouco bagunçada, ela se sente amarrada por isso. E aí a gente entra numa frase que eu sempre vejo na internet falando sobre os militantes mesmo, que fica ali o tempo todo lutando por causas que são importantes, quando por dentro eles estão desmoronando, porque eles têm os problemas pessoais deles também. E aí, tipo, a questão que fica é, quem cuida de quem cuida, né? Como essa pessoa vai cuidar do interno dela? E eu sempre penso também em outra coisa, que é, para o artista deve ser muito difícil você sentar na cadeira de um psicólogo e se abrir. Porque às vezes as histórias que você tem para contar envolvem outras pessoas famosas, que são seus amigos, que estão no seu entorno. As coisas que estão te afligindo são coisas que você não quer abrir para um estranho, você não sabe. Só que o psicólogo, ele estudou para isso e ele tem a ética médica dele, ele não vai compartilhar isso. Mas mesmo assim, para o artista, ele se vê num lugar de, tipo, eu estou me abrindo num lugar não tão seguro, porque eu não tô com, tipo, eu não sei. E aí eu acho que tudo isso vai criando muita, muita, muita pressão sobre o artista para lidar, né?
Sem dúvida. Tem uma frase da própria Tão Real, né? A música que dá nome ao disco, que eu falo, né? Meu som dá força para vocês, mas e eu onde busco a minha? É esse lance do quem vigia o vigilante, quem governa o governante, né? É a coisa do, ao mesmo tempo que o poder, um pequeno poder, às vezes te dá a impressão de ser dono do mundo, mas a responsabilidade que vem acompanhada disso também te coloca essa pressão, que é o ônus desse poder, ou dessa fama, ou desse status. É o ônus que você não contava também. Né? E olha que nós é uns mano do rap, nós é uns cara pé no chão, que sempre pensou na responsa da caneta, o peso da caneta na mão. Mas é um ônus que vem, que talvez você não estivesse contando, e é uma baita pressão, assim, tá ligado? Eu acho que esse é o disco onde eu mais falo sobre essas pressões, sobre ter que ser sempre o melhor e ter que ser sempre melhor a cada música, a cada disco, a cada... Sabe, você tem que buscar, você tem que melhorar, você tem que... Isso é uma pressão também. Eu acho que esse é o disco que eu mais coloco essas coisas pra fora. E não à toa, o disco, ele vai juntando essa Junkidama, assim, e ele culmina na música Eu, que é onde eu falo daquela coisa, daquela... De que... Eu não sei, né? Eu nunca fui num... Talvez um erro da minha pessoa. Talvez não, né? Provavelmente um erro da minha pessoa. Nunca fui a um terapeuta falar sobre essas questões. Eu sempre me abri nas músicas, né? E aí na eu falo daquela coisa da fraca personalidade, né? Da personalidade influenciável durante muito tempo, assim. E não à toa esse disco, ele culmina naquele lugar. E é doido que hoje, eu olhando pro disco, hoje, nesse momento aqui, quase um ano depois, está gravando em novembro, o disco saiu em janeiro. Hoje o conceito do disco, depois que eu ouço ele pronto, ele para mim, ele é muito mais nítido do que na época, que eu achava que, tipo assim, as músicas têm sua mensagem, mas eu tô fazendo as melhores músicas aqui, tanto que a minha parada era essa. O disco não tem um conceito que o liga necessariamente. Mas hoje eu olho para as músicas e eu, quando eu ouço, eu enxergo totalmente aquilo. Que são... Tem essas músicas que eu já tinha citado. Conceito, Casca, Eu, A Busca, Superpoder, A Tão Real. Que são músicas que... Elas falam de questões internas, né? Internas que me desenharam, que ajudaram o Rashid a ser o que ele é, né? Independente de ser ajuda necessariamente, né? Ajudaram assim, moldaram o meu caminho. Mas tem várias músicas de questões externas também que eu percebo que...
Que te influenciaram também, né?
Que me tornaram exatamente o que eu sou. Você pega os sons tipo a Não Pode... Que é sobre essa pressão de você não poder ser alguma coisa, de você não devia estar aí. Ó, você, desse jeito, você não devia. Você não devia nem estar fazendo podcast. Quem que você acha que quer ouvir isso que você está falando, tá ligado? A Todo Dia, por exemplo. E A Todo Dia e É Um Mundo de Cada Vez, que falam sobre a situação do mundo, mas de uma perspectiva nossa, né? Uma perspectiva de quebrada, uma perspectiva preta da realidade que a gente se encontra, tá ligado? Dessa pressão a mais, né? Em cima das pessoas pretas e pardas e pobres, mundo afora, tá ligado? Aí você pega a música como SSNS, Sim Senhor, Não Senhor, né? Pra quem nunca sacou, que eu, inclusive, eu falo isso, né? Na música. Que é sobre dinheiro, a Bem Louco, que fala sobre vício e que é um problema que não é necessariamente meu, mas é uma coisa que eu acabei lidando muito por causa de pessoas da minha família. Você tem música, a Blindado, por exemplo, ou a Meu Amigo Tempo, uma sobre a falsidade, situações da vida aqui e tal, que são essas que talvez deveria abrir com um terapeuta até, e a Meu Amigo Tempo, que é dessa pressão de ter que correr, as coisas têm que acontecer, tá ligado? Você tem que fazer as coisas acontecer. Assim, pra muita gente, talvez a vida do artista seja uma coisa... seja uma vida mais fácil ou mais... Enfim... Muita gente pensa, cada um pensa o que quiser, mas a vida do artista é completamente instável, estabilidade não existe pra ninguém, obviamente, mas pro artista é um bagulho que você tem sempre que você tá correndo atrás de algo melhor, algo, o que eu vou fazer, qual vai ser o próximo passo, você termina o disco e já tá pensando no próximo disco que ferrou, esse disco que você fez é muito foda, se fudeu então, porque o outro vai ter que ser melhor, tá ligado? Então são pressões, assim, são pressões psicológicas, então são todas situações externas e até as situações de relacionamento que tem ali, das músicas românticas, são todas pressões externas que colocam um peso em você, no que você vai se tornar, na sua personalidade, e hoje, pra mim, isso se desenha tão claramente, assim, e como o disco dança perfeitamente até a hora que ele deságua naquela cachoeira ali, que é a eu. Tipo, tinha que terminar daquele jeito, tá ligado? Tinha que terminar daquele jeito. E talvez você nunca tenha ouvido o disco com esses ouvidos, e a partir de agora você vai ouvir de um jeito diferente, e tente sacar isso. Tente sacar isso. Como o Rashid tá falando ali, desculpa aí você que tá me ouvindo agora, meu amigo, minha amiga, mas você foi meu terapeuta, foi mal aí, não paguei nada pela sessão, desculpa aí.
Eu ouvi o disco essa semana da primeira à última faixa, Diretona, assim, engraçado que eu tava pensando agora, não foi depois que a gente definiu o tema, foi um dia que eu acordei, eu tava com vontade de ouvir ele, eu ouvi da primeira à última faixa ele diretão. E ele realmente te bota pra pensar sobre vários temas, assim. Ele é um disco que pra mim ele é um pouco doído, porque ele foi feito num momento que minha vida tava muito complicada. E aí, tipo, a gente não quer fazer um episódio do podcast pra falar disso, mas também já pediram bastante pra gente falar. Porque eu passei por um período muito sinistro na minha vida e, consequentemente, o Rashid também, né? Porque a vida é nós dois aqui. Eu passei por uma cirurgia de coluna, eu tive que tirar um tumor benigno da minha medula, porque todo castigo é pouco, né? Tipo, poderia ser em qualquer lugar, mas não, ele era dentro da minha medula, uma pequena membrana lá no âmago da minha coluna. E aí foi uma cirurgia super complicada. Se eu não fizesse a cirurgia, eu ficaria tetraplégica em questão de tempo. E isso já estava, tipo, em curso. Eu já estava andando com bastante dificuldade. E aí eu fiz a cirurgia, saí da cirurgia bem, e 2 ou 3 dias depois, meu corpo parou da cintura para baixo. Deixei de sentir tudo da cintura para baixo. E o processo de retorno disso foi longo, assim. Tipo, ainda hoje eu estou andando com uma certa dificuldade, mas já estou andando, graças a Deus. Os médicos não tinham nem certeza que eu ia conseguir voltar a sentir minhas pernas, quanto mais a andar. Então, hoje eu já estou bem, tipo, fiquem todos tranquilos. Mas, assim, a gente tá falando... Minha primeira cirurgia foi em março do ano passado, e a gente tá, tipo, em novembro do ano seguinte, eu ainda não estou 100%. Sei lá, eu voltei pra casa em maio, fiquei 40 dias internada, foram 3 cirurgias. Rachid ia lá, de lá ia pro show, ia lá, de lá ia pra entrevista. Foi uma época que ele poderia... Que ele tava trabalhando muito, na verdade. Tipo, ele dormiu comigo e foi pro Lollapalooza, entendeu? E, tipo, rolou tudo que rolou. E quando ele saiu do Lollapalooza, ele voltou pro hospital pra dormir comigo de novo. Voltava pra casa sozinho e etc. Então, eu fiquei 40 dias internada. Quando eu voltei para casa, eu voltei em maio. Eu só subi pro meu quarto, só consegui subir a escada em setembro, exatamente no dia do lançamento do disco. Isso é uma coisa muito legal, que eu subi pro quarto dia 5 de setembro, a gente lançou dia 6 de setembro a primeira parte.
Bravo.
E aí o Rachid gravou o disco, escreveu algumas das faixas durante esse processo, e tinha uma outra pressão sobre a cabeça dele, que era não deixar o disco ser inteiro sobre isso, né?
Uhum.
Porque senão, se você se afundasse nisso por todos os problemas que você estava passando em casa, o disco ia ser um disco muito down, ia ser um disco para baixo, triste, cheio de coisa, cheio de pressões, porque a gente não sabia o que seria do nosso futuro, porque eu voltei para casa sem nem sentir minhas pernas. E aí ele tentou não deixar o disco ir para esse caminho, conseguiu, e cá estamos hoje com um disco de sucesso, eu estou voltando, está tudo bem, mas assim, o disco foi feito num momento bem difícil da nossa vida, né?
Totalmente, totalmente. Tanto que a música Tão Real, ela nasceu num dia que eu tava indo pro hospital, a ideia, tava indo pro hospital, tava no Uber e tal. E aí eu tava falando com o DJ Du, falando, mano, a gente precisa fazer uma música assim, eu não queria... E ele falando que tava passando por umas situações complicadas lá também, eu falei, a gente não pode passar por tudo isso e fingir que nada aconteceu. Eu não queria que o disco retratasse isso, mas eu também não posso falar nada, não posso deixar de falar algo, né? Eu tenho que falar alguma coisa. E aí a gente decidiu fazer uma música só pra isso, só pra esse momento de desabafo, assim, tipo assim, mano... O bagulho é louco, vocês não fazem ideia, o bagulho é louco, mas nós tá aqui, tá ligado? E aí, por causa disso, nasceu a Tão Real, que veio... Não tinha como ela não dar o nome pro álbum, sabe? Foi uma faixa realmente que é muito importante pra mim, pra minha vida, pra minha carreira e pra esse disco. Eu acho que um grande ponto... Pra pessoal observar o disco até de outra maneira, é a própria capa dele. Que tem aquela... Talvez... Novamente, talvez você, não, você que tá ouvindo não tenha observado dessa forma. Mas aquela capa ali... Primeiro, ela tem uma metáfora ali um pouco mais descontraída, que é pra parecer aquela cara daquela pessoa na nota de um real, assim mesmo, sabe? Eu não sei exatamente o que é aquela cara ali. Enfim, mas a pose é aquela mesmo, de propósito, pra isso mesmo. Só que ela tem um sentido muito mais profundo, porque tem aquele cenário, aquela coisa... Aquele cenário não, né? Mas aquele fundo, daquela cor, como se eu estivesse num museu, né? Como se fosse uma exposição. E como se eu fosse aquela peça em exposição. Justamente a ideia é essa, que é ali onde eu estou me expondo. Porque no final das contas, eu sou a minha obra. Então eu vim esse tempo todo trabalhando em mim, em minha pessoa, em minha personalidade, em meu caráter, em minhas habilidades, em meus defeitos também, porque precisa trabalhar nos defeitos, não para você torná-los mais saltantes aos olhos, mas para você precisa trabalhar neles, você precisa sumir com os que devem sumir da sua vida e aprender a lidar com aqueles que você não pode mudar, né? Então a capa, ela vinha para isso, de que eu, para resumir de certa forma esse lance de eu ser a minha maior obra, eu sou a minha obra. E acho que uma outra frase também que eu andei falando bastante por aí nas entrevistas do disco era o lance de que eu entendi, eu fiz esse disco pensando muito nisso, que eu entendi que para ser um grande artista, primeiro eu tinha que ser uma grande pessoa. Então, é toda uma ciranda, uma engrenagem que fica rodando em volta de si mesmo, assim, um lance de ser pessoa melhor para ser um artista melhor, fazer uma música melhor que me torna uma pessoa melhor também e que talvez ajude outras pessoas a serem melhores e tudo mais. É meio que continua rodando sempre, é a minha ciranda.
Uma coisa que eu pensei aqui, que a gente não tinha nem anotado como tópico, é que eu acho que uma grande lição do Tão Real também, eu acho que aqui, né, a gente explicando para as pessoas, é que você precisa ser um pouco mais compreensivo com o artista, no sentido de que, às vezes, ele está passando por um problema ali que a gente nem imagina, né? Tipo, o artista some e fica aquela pressão, ou ele faz alguma coisa, sei lá. No, tipo, não estou falando de nada absurdo, pelo amor de Deus, nem quero entrar em nada assim, mas estou falando, às vezes, o artista não está no bom dia. Você encontra ele em algum lugar e ele não te atende porque ele está saindo do hospital que ele acabou de deixar a mãe dele, entendeu?
Então, acho ou a mulher dele.
Sim, e aí tipo você fica, não, fulano é mala porque não me deu atenção. Porra, às vezes o cara tá no pior dia da vida dele, então tipo a gente não tem esse controle. Então acho que o disco ele é muito sobre essa humanização do artista também, de nem é tipo porque o artista é isso, o artista é aquilo, mas é porque ele é uma pessoa, porque ele tem problemas igual você e porque ele pode estar num dia bem bosta ou em 40 dias bem bosta. Tipo, porque ontem mesmo a gente tava voltando pra casa, assim, e aí no carro eu falei, meu, nem imagino o seu caminho, assim, tipo, pra cá. E olhando, assim, tipo, não sabia nem se eu ia voltar pra casa, porque eu tive períodos bem complicados no hospital. E eu não me imagino voltando pra casa sem o Michel, sem saber se ele vai voltar, né? Muito complicado tudo isso, mas é isso, né? A gente queria falar do disco.
É, e agora, não se esqueça de nada disso, com tudo isso na mente, vamos traçar o paralelo com a série, que é o nosso próximo assunto agora, The Boys.
Outro tema super requisitado nos e-mails era pra gente comentar The Boys. Porque realmente é uma série de muito impacto e muitas coisas.
The Boys Brasil.
Que isso, gente?
Tô deixando um podcast engraçado, essa é a minha função aqui.
Vamos fingir que isso nunca aconteceu, tá, gente? The Boys, a primeira temporada foi lançada em julho de 2019, e a segunda foi agora, acho que em setembro. É baseado num HQ lançado em... entre 2006 e 2012. Rashid, fale o nome das pessoas.
Eu não sei como se pronuncia, porque eu é bem estranho aqui o nome, mas acho que é Garth Ennis e o Darick, porque é com A, Darick Robertson.
Isso aí, essas pessoas fizeram esse HQ de 2006 a 2012, e aí a série é baseada nesse HQ. A série, ela traz os heróis num universo mais parecido com o nosso, diferente do que a gente vê no Marvel DC, assim. Parece muito os dias de hoje e aí tem umas pessoas com poderes. E é meio sinistro, porque, tipo, são os heróis humanizados.
Exato.
Eles têm sentimentos, eles passam por problemas nas vidas pessoais, eles têm vícios, eles precisam de terapeuta, igual os artistas.
Eles têm ego, eles têm inveja.
E aí é tudo isso naquele universo e vira aquela saladona e acontecem várias coisas.
Só lembrando que, ó, eu comecei a assistir The Boys sozinho. Começou o marido da hora, lembra? Eu comecei a assistir sozinho e falei, Dani, você precisa ver essa série também. Aí eu comecei a assistir de novo com você, porque eu falei, eu preciso apresentar esse barato aqui pra minha esposa, certo? Porque eu sou um marido firmeza.
É verdade, gente. Ele não perde uma oportunidade de fazer os pontos dele no podcast. E aí a gente assistiu junto e a gente pirou. Muito obrigada por ter pensado em mim, seu Rashid.
É isso. É, eu acho que um grande ponto, assim, é que a série também é a humanização dos heróis, né? Só que ela parte do ponto de que os defeitos existem. O tão real é que os poderes são, não existem, né? Os poderes, superpoderes. Os superpoderes são coisas do dia a dia que você faz ou deixa de fazer, né? E aí aqui no The Boys é a humanização dos heróis baseada nos defeitos existem. Porque é muito doido. Antes de The Boys, eu assumo que eu nunca havia parado pra pensar nisso. Porque nas séries, filmes de heróis, normalmente, DC, Marvel, whatever, o que quer que seja, sempre partimos do pressuposto de que a pessoa que tem todo aquele poder, ela é uma pessoa muito boa.
Automaticamente.
Ela é sangue bom. Não, essa pessoa aqui, mano, ela vai ver o gato em cima da árvore, ela vai pegar. Se bem que, mano, é só nos Estados Unidos que os gatos ficam presos na árvore, né? Que aqui os gatos sobem na árvore, descem da árvore, sobem na telha, descem da telha, brigam na telha, sobem na caixa d'água, sobem no poste e descem tudo sozinho, né? Nunca vi um bombeiro resgatar um gato no Brasil. Eu acho, né? Desculpa aí se você for bombeiro e já fez isso, é uma piada, tá? Enfim, sempre partíamos do pressuposto de que os heróis, as pessoas que receberam esses poderes, eram pessoas boas que queriam mudar o mundo. E The Boys traz outra perspectiva. E é muito foda essa perspectiva. Tipo, e se, talvez, né, as pessoas que recebessem superpoderes fossem pessoas normais, que têm inveja umas das outras? Ou uma pessoa que às vezes é ruim mesmo, que é filha da puta mesmo, que quer acabar com outra pessoa, quer, tá ligado? Quer ver aquela pessoa comendo o pão que o tinhoso amassou, tá ligado? A série traz essa perspectiva e é muito interessante de se pensar, porque a forma como eles constroem os personagens ali também é, tipo, absurdo, mano. Você fica pensando que, mano, ia ser assim.
Com certeza ia ser assim.
Não ia ser Avengers, mano, desculpa aí. Não ia ser Avengers, não ia ser Liga da Justiça. Ia ser assim, mano.
O único personagem, agora pensando, nem era esse o assunto, mas o único personagem da Marvel que tem isso um pouco é o Homem de Ferro, né? Porque ele, tipo assim, ele fica naquele, no ego, no poder, no dinheiro, na Stark.
Ah, tem um pouco dos conflitos ali, né? Mas eu acho que são
assim,
sempre...
Mas assim, ele é mais latente, eu acho, assim, tipo...
Eu acho que são sempre meio mais superficiais, assim, os conflitos internos, assim. Tipo, o Wolverine, por exemplo, ele é um cara que ele é meio brutão, assim, meio violento, tá meio lá, meio cá, às vezes, sabe? Ele tem essa coisa do... Ele poderia facilmente ser um vilão, sabe?
Sim.
Mas ele é um herói. Mas, assim, é tudo muito superficial. O The Boys, não. O The Boys é aquele bagulho do que, mano, já pisou na merda, agora abre os dedos, tá ligado?
Esse episódio, a gente vai tentar não soltar spoilers. A gente vai fazer o nosso melhor pra isso, tá?
Eu acho que é uma visão mais no campo filosófico da série, assim, pá.
E aí, a gente ficou muito intrigado, assim, com o The Boys, e todo episódio a gente, tipo, terminava de assistir e ficava meia hora trocando ideia, porque... Nossa, é verdade, ia ser super assim, né? Tipo, e também o lance de machucar as pessoas, né? Sem querer, porque poder é isso também. Sem querer também é falta. E aí, os caras com super poder machucando pessoas por aí, como lidar com isso? Empresas controlando os heróis, rentabilizando tudo isso aí. Tipo, colocando a parte de fazer dinheiro à frente da parte de salvar pessoas.
Você vê como as redes sociais são importantes ali também. Não, porque você tá sendo muito mencionado agora em tal região, a gente precisa falar... É como se fossem políticos, candidatos.
Exato.
Políticos, o tempo inteiro. É tudo política, assim, é tudo jogo político, a parada. Eu acho isso muito legal, assim, é uma das partes mais legais, porque eu acho que a ação em si... Nem é a parada principal da série.
Não é.
Nem de longe, assim, tá ligado? Porque também não é uma super ação, assim, que você fala, nossa, que super luta, que maravilha. Mas mas a parte da intriga, mano, o bagulho é doido, mano. O bagulho é doido. Você fica com o ódio dos caras, hein, tio?
Meu, os heróis todos têm um negócio de... Porque eu tenho poder, eu estou acima de tudo e vocês têm que beijar meus pés e vocês têm que me respeitar e eu posso fazer qualquer coisa. E aí fica uma briga de ego para ser o herói. Eles têm os sete que são os mais, que são as linhas de frente do negócio. E aí, tipo assim, você tem que ser o mais poderoso dos sete, você tem que estar em mais propagandas, estrelar mais filmes, viajar mais, ser o porta-voz, e fica toda essa briga acontecendo ali, e tudo isso muito ligado ao fato de eu sou poderoso e você tem que me respeitar por causa do meu poder, o que é uma bosta, mas é por como as pessoas são.
E é louco que o Seth, como você falou, eles são tipo o topo da cadeia alimentar ali, Porque tem toda uma gama de heróis rebaixados, assim. Pessoas que não conseguem, pessoas que já foram do set, mas que depois foram mandadas embora. Como se fosse uma empresa mesmo, os caras é o top de linha. E aí, só que aí tem vários outros heróis que são heróis frustrados, ou heróis, tipo os heróis de série B, assim, heróis de série C e D até, tá ligado? Que já não consegue ganhar vida só exercendo. E aí me lembra uma outra coisa, sei que a gente não combinou também, e a Dani nem manja disso, mas me lembra um anime que é muito foda, que é o One Punch Man. Esse anime é muito foda porque, assim, ele parte do lugar comum em que todos os heróis... Que heróis são uma coisa normal. Herói é uma coisa normal, assim como no The Boys. E você vai lá e se inscreve na Academia de Heróis. E aí tem várias classes, assim. A classe mais pá é a classe S, né? E então tem, assim, os heróis que não têm superpoderes são das classes mais baixas e tal. Então tem tipo um mano que tá sempre rodando de bike, a vizinhança. Você sempre vê ele passando de bike, cuidando de todo mundo. E sempre dessas coisas, desses delitos mais simples, né? Porque também tem a mesma forma, tem o ranking das criaturas, né? Dos vilões e tudo mais. Só que aí você vê exatamente isso. Quando você cria essa divisão, o ranking, a divisão dos heróis mais pá e dos menos pá, tem heróis que são super focados em ganhar posições no ranking, mais do que em ajudar as pessoas, tá ligado? E esse é um bagulho latente no The Boys. Sabe, quando um cara lá é mandado embora do grupo e aí fica desesperado, não, porque eu preciso voltar, porque eu voltando pra lá eu tenho mídia, eu tenho, sabe, eu tenho destaque, eu tenho status e tal.
E tem outra coisa que me chama muita atenção em The Boys, que é a questão do poder exagerado e tudo que ele pode gerar, né? Isso em várias, e é muito legal como ele aborda isso em vários pontos. Um ponto, os heróis, claro, porque eles são muito poderosos, então eles acham que todo mundo tem que abaixar a cabeça para tudo o que eles falam. Tem um que é o pior de todos, chega um momento que ele quer mandar em tudo e em todos, e na empresa que controla eles e não sei o que lá, aquela coisa toda. E ele também aborda ao mesmo tempo o poder financeiro, porque tipo, eles são os sete, eles são propriedade de uma empresa, que é a Vault. E aí a Vault tem muito dinheiro, tem capital aberto, tem poder, influência no governo, consegue fazer lobby lá para ganhar votos. Eles estão tipo focados em fornecer heróis pro governo para poder atuar nas guerras, porque isso ia render muito dinheiro para eles. Então fica toda aquela coisa, e me lembrou que uns tempos atrás eu vi um post falando do perigo de existir bilionários no mundo. E o post, ele explodiu minha cabeça, porque ele começa falando assim, a gente não tem, o ser humano, a gente começa a ver número, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, é só uma, tipo, é uma palavra curta, né?
Eu confesso que eu mesmo, até antes de ver essa parada aí, eu tinha essa impressão, assim, superficial, de que do milhão pro bilhão é um pulo, assim, né?
Fica essa impressão, porque a gente não consegue calcular isso na nossa cabeça. E aí tinha, tipo, pra você entender a diferença de quem tem 1 milhão pra quem tem 1 bilhão. Veja bem, prestem muita atenção, porque vai explodir sua cabeça também. 1 milhão de segundos equivale a 11 dias. Ok.
1 milhão de segundos equivale a 11 dias. Ok.
1 bilhão de segundos. 1 bilhão de segundos são 32 anos.
1 bilhão de segundos são 32 fucking anos.
O cara que tem 1 bilhão de reais na conta, ou meu pior, Deus, que tem 1 bilhão de dólares na conta.
Ou euros.
Ou libras. Euros ou libras. Esse cara, ele tem tanto dinheiro que ele não tem como gastar esse dinheiro na vida. Que se você trabalhasse desde os seus 2 anos de idade ganhando 10 mil reais por mês, seria um salário muito legal, você não teria, sei lá, 1% do dinheiro que ele tem.
Mano, o Jeff Bezos tem quanto mesmo? Quantos bilhões?
30 e poucos bilhões.
Ah, teve só
uma,
isso?
Teve uma semana que ele ganhou 13 bilhões em uma semana.
Não, ele não tem 30, ele tem mais de 100, não?
Será?
Quem que é os bicos que tem mais de 100 bilhões aí? Vamos fazer uma lista aí, tio. Vamos cobrar as ideias. E tem um bagulho que é tipo, pra acabar com a fome no mundo, pra resolver o problema da fome no mundo, você precisa de algumas centenas de milhões, se eu não me engano. Algumas centenas de milhões de dólares, assim. E, enfim, né?
Se quisessem ajudar mesmo?
Se quisesse, é alguma coisa do tipo. Talvez eu esteja errado, mas vale a pena você dar uma pesquisada nisso aí. Mas é tipo assim, se 10 coleguinhas desses aí, mano, dessem uma graninha, assim, de boa, assim, não precisa dar 1 bilhão, tá ligado? Mas 10 coleguinhas desse aí se reunissem e dessem um dinheirinho da hora, não resolvia o problema da fome no mundo, certo? Tá ligado?
Eles continuariam bilionários.
E eles continuariam... Não ia fazer nem cosquinha. Esse aí, ó, é o fundo da raspa do tacho da conta deles, que eles nunca vão chegar lá, tá ligado? Eles nunca vão... Essa é a deep web da conta bancária dos caras, mano. Eles nunca vão entrar nesse lugar, mano. Nunca.
Esse dinheiro nem existe, né? E aí eu acho muito louco pensar nisso, porque... Essas pessoas com tanto dinheiro, eles se tornam muito poderosos, porque assim, por exemplo, falando um exemplo bem tosco, mas só para vocês entenderem, o Brasil, a gente está numa situação econômica muito delicada, aí você tem um cara lá, um poderoso, sei lá, um Lehman da vida, tipo, que tem 150 bilhões de reais na conta bancária dele, porque ele é o cara mais rico, nanana. Nem sei se é ele, tá gente, tô falando... Muito hipoteticamente. E aí esse cara vai lá no governo e fala assim: se você não exonerar todos os impostos da minha área, tipo, não exonerar metade, vai, porque todos ia ficar muito feio. Acho que ninguém faria isso. Mas se você não exonerar 50% dos impostos da área da minha empresa, eu vou tirar todo o meu dinheiro do Brasil e vou investir ele, vou colocar ele numa conta na Suíça.
Vou investir tudo na Foco na Missão.
O governo, se ele perder esse dinheiro investido, tipo, ele vai quebrar de vez, porque é muito dinheiro.
É muito dinheiro, é muito dinheiro.
E aí, o que o governo faz? Faz o que esses caras querem. Isso eu tô falando hipoteticamente aqui, só que aí você pensa isso, se tiver um multibilionário nos Estados Unidos, um no Brasil, um na Itália, um em Portugal e por aí vai. Essas pessoas, elas conseguem controlar o mundo muito melhor do que qualquer voto, do que qualquer governante eleito, do que qualquer coisa, né? E esse é o perigo do superpoder.
Esse é exatamente um dos personagens centrais ali do The Boys, que é o Homelander, né? Que é o... Ele é uma mistura, nitidamente, ele é uma mistura do Superman com o Capitão América. Sim. Né? É, inclusive tem isso na série, se você nunca viu, você vai pegar vários traços de outros heróis que você vê por aí, mas eu acho que é de propósito mesmo, pra dar uma familiaridade com alguma coisa ali que você conhece, mas trazendo pra esse mundo, pro bagulho obscuro mesmo. E o Homelander, eu enxergo isso, ele é uma mistura do Capitão América com o Superman, porque assim, ele tem todos os poderes. Ele é o Superman, o herói mais apelão, assim, é o bagulho sem graça. Ele tem todos os poderes, tá ligado? Ele só não tem o poder do bom senso, porque ele continua usando a cueca por cima da calça, tá ligado? E o poder do bom senso é ótimo. Vamos usar o poder do bom senso.
Nossas piadas hoje tá no nível, ó, vou te contar.
Tá ótimo, minhas piadas tá ótimo. E aí... O cara, ele tem todos os poderes, mano. Então, tipo assim, todo mundo, inclusive os outros heróis, baixam a cabeça quando ele fala alguma coisa, tá ligado? E ele é o exemplo perfeito do cara que ele abraça essa síndrome do pequeno poder, no caso dele, do grande poder, né?
Com certeza. É muito chocante você ver isso. Uma coisa também que me marca muito, assim, na série é o quanto tem relação com as coisas que estão acontecendo no mundo, né?
Sim.
Tipo, você falou esse negócio do poder da internet. Tem hora que eles falam, olha, você tá com a popularidade alta entre as mulheres solteiras entre 25 e 35 anos.
Ou entre os conservadores. Tem uma parte que entra o bagulho da religião. Você fala, sua popularidade cresceu entre os conservadores e tal.
Então, assim, eles levam isso muito a sério. E aí ele começa a abordar essa questão das fake news e de meme de internet para uso político. E aí tem uma hora lá que, tipo, que desmascaram um dos personagens e tem uma frase que esse personagem fala que me marcou muito, que, tipo, ele pega e fala assim, que começam a questionar ele, chamar ele de neonazi, não sei o que lá, fala assim, ué, mas eles adoram tudo que eu falo, eles só não gostam de usar a palavra nazista.
Exato.
E qual a diferença disso pro nosso governante?
Nossa.
Ou pro governante lá, pro Homem Laranja, como dizem lá?
Defendedores defenderão agora, hein?
Pois é. E aí, isso é muito louco na série, né?
Sim, sim. Não, tem vários tapas na cara, assim, mano. Não, é uma baita série, recomendo. Talvez, assim, não seja tão boa quanto a série tão real. Mas, não, é uma baita série, eu recomendo. Mas agora, a pergunta, o bagulho é o seguinte. Daniela, o que você achou da série como um todo? Qual a sua opinião? E tá na segunda temporada só. O que você achou da segunda temporada?
Eu gosto muito da série. Os primeiros episódios da segunda temporada, achei um pouquinho arrastado. Fiquei com medo de perder a série que eu tinha gostado tanto. Mas depois ali da metadezinha engatou de novo. Aí funcionou, mas os primeiros episódios foi um pouquinho arrastado.
Foi, foi, foi.
Deu medo.
Foi, foi. Mas os personagens... Ah, acho que só uma coisa que a gente não falou, que são os heróis da série, teoricamente ali, são as pessoas do cotidiano, né? Sem poder.
Poxa, isso é muito legal, verdade, a gente não falou disso, porque assim, tem pessoas que já sacaram que os heróis não são pessoas legais, eles são heróis importantes, porém são pessoas bosta,
uhum.
E aí eles tentam lutar contra isso pra desmascarar eles pras pessoas, porque eles são queridinhos da América, né, tipo, se passa nos Estados Unidos, eles são muito queridinhos,
sim.
Tipo, são muito exaltados, e aí tem uma galera comum, sem poderes, querendo...
Só com o poder da dedicação, mano. E do bom senso.
E aí essa galera fica lá se ferrando pra tentar desmascarar eles. E sempre são vencidos pelo poder e pelo dinheiro, né? Pela influência política, pelo poder físico e pelo dinheiro.
E, assim, os personagens são muito bons, cara. O Huey é muito bom. O personagem do Huey é muito bom. O Billy the Butcher é muito bom. Puta personagem foda.
Os personagens são muito bem construídos,
o,
né? Tipo,
o Mother's Milk. Mother's Milk é muito bom. É o Leitinho, mano. Chama de Leitinho. Mas que também, que nome, né, mano? O French. Mano, os personagens são muito bons. E tem a mina que agora escrita. Eu acho que eu tô lembrando o nome dela errado. O nome da mina lá que tá com os caras.
Não vou lembrar, mas ela é herói, ela tem superpoder.
Mikio, tá vindo Mikio. Enfim, eu vou pesquisar aqui. Pode, segue aí, segue o programa, Daniela, que eu vou pesquisar aqui.
E os personagens são muito, muito bem construídos, porque eles pegam... Quando você assiste o episódio, parece que não. Parece que essa pessoa surgiu do nada e tá fazendo isso aqui. E aí, conforme vai passando a história, eles vão mostrando a história por trás de cada um e por que chegou nesse ponto. E tudo é muito bem construído, faz muito sentido. Eu não sou tão exigente, assim. O Rashid é mais exigente que eu. Mas eu acho os personagens muito, muito, muito bem construídos. E é muito foda ver isso, assim. Ver uma série que funciona desse jeito. Pra mim, as lutas funcionam. Não é grande coisa, mas é entrega o necessário. E aí tem os personagens bem construídos, tem a história bem amarrada. Tudo muito foda.
Você acredita que não tem o nome dela, né? Não, no bagulho que tá aqui escrito? Tá, todo mundo tá os nomes aqui. No dela tá female. De, tipo, de fêmea, né? Tipo, não é esse o nome dela, não. Na série.
Péssimos. Eu vou achar aqui. Pode falar.
Não, vai achar isso. Isso aqui é como se fosse ao vivo, família. A gente podia editar tudo isso aqui, mas a gente tá... Dessa vez, nós não quis. O que eu acho? Eu gosto... Achou?
Não, tá female até no perfil dela.
Ué? Será que nós que tem um nome errado aqui dela? Mas tem um nome lá que eles chamam ela, cara. Eu esqueci agora o nome dela. Enfim. O que eu acho da série... Acho uma baita série, uma das melhores séries que eu vi aí nos últimos anos. A primeira temporada achei, assim, absurdo de foda. E eu acho muito foda as cores da série, porque eles têm um tratamento de cor bem parecido com cinema mesmo. Acho que pra ficar parecendo filme de herói, de fato. E eu gosto muito desse tratamento de cor. Às vezes, eu não sei os termos corretos, né? Mas às vezes as cores bem puxadas, assim. Às vezes um bagulho um pouco escuro também, tal. Eu gosto muito. É, a segunda temporada, cara, a segunda temporada me deixou muito desconfiado, mano. Muito desconfiado. Muito, tem muito erro na segunda temporada, mano. Tem muito erro na segunda temporada. E eu tenho baita de um medo da terceira temporada. Inclusive, eu vi uma informação aqui que foi lançada dia 26 de julho de 2019, né, a primeira temporada. E antes mesmo da estreia da primeira temporada, eles já fecharam a segunda temporada. Tá ligado? E acho que, se eu não me engano, agora também, já nesse meio do caminho, já fecharam a terceira. Eu tô com muito medo da terceira temporada. Tô com medo, porque eu sou esse tipo de cara. Eu sou crítico. Eu sou chato. Eu sou enjoado.
Eu lembrei o nome dela.
Qual o nome dela?
Kimiko.
Kimiko, é isso. Eu tava Kimikio. É Kimiko.
A personagem dela é bem foda.
E é isso que vai acontecer se a terceira temporada for uma merda. Kimiko, hein?
Não vai ser uma merda.
Hein?
Ele é muito chato, gente.
Não, mas tem alguns erros, tá bom? Se você é dessas pessoas que tem um olho clínico neles, pode pá. Você vai pegar uns negocinhos. Só que aí, depois dos primeiros episódios da segunda temporada, volta a ficar empolgante de novo.
E o final é sensacional. Os últimos dois episódios são absurdos.
É demais. Os caras... É uma baita série foda. Vale muito a pena, assim, vocês acompanharem, certo?
Perfeito, Rashid. É isso. Qual a relação entre Tão Real e The Boys? Os dois falam sobre humanização de... Entre muitas e muitas e muitas e muitas e muitas aspas, heróis.
Heróis. Heróis.
Não tô falando que todos os artistas são heróis, que artistas são heróis, é nada disso. Ídolos.
Na verdade, é o contrário. É mais um efeito heróico. Ele acontece com você aí, ouvinte, tá ligado? É, quando você ganha aquele gás por causa da música de alguém que você ouviu e você faz aquilo. Na verdade, o superpoder é seu. Você tem o dom de transformar uma música num combustível motivacional pra você fazer a sua vida acontecer, tá ligado? O superpoder é mais seu do que do artista, entendeu? O artista não é um herói, é uma pessoa igual a você. Que muitas vezes está expressando ali dores e amores e calores e rancores nas músicas.
Até rimou, que bonitinho.
Nós rimamos assim sem querer também.
Obrigada. E, Rashid, qual a sua dica de hoje?
A minha dica de hoje, eu quero deixar duas dicas. Uma dica que eu já falei durante aí o podcast, né, que é o One Punch Man, né? É demais. Pra quem gosta de anime, assiste. E a outra dica vai ser um anime também, porque eu sempre dou dica de livro, inclusive eu falei isso. Eu ia indicar um livro, mas eu não vou indicar o livro, vou deixar pra depois. Eu vou indicar outro anime, que é o Attack on Titan. Esse anime é
Como
demais.
Como é o nome?
Attack on Titan. Attack on Titan.
Ah, saquei.
É demais. É muito foda, muito foda. Eu acabei de terminar aí a última temporada que saiu, que eu não lembro agora se é a quinta temporada que saiu, sexta, sei lá. É, mas eu acabei de terminar e tá absurdo de foda. Qual que é a sua dica, Daniela?
Eu vou indicar a minha série preferida do mundo todo, que é This Is Us. Ela é incrível. Tipo, ela já tá na... Nem sei, acho que é a quinta temporada agora que tá estreando, ou quarta, me perdi. Porém, já assisti tudo. E aí, gente, é um drama, história de família, vidas normais, sem poderes, sem heróis. É isso aí. Mas é muito profundo, as discussões são muito boas. Fala de tudo que a gente fala, assim, nos episódios agora, pensando, fala sobre síndrome de impostor, fala sobre raça, fala sobre pressão estética, fala sobre influência, tipo, a sua influência no mundo, como você lida com isso tudo. E agora estreou a nova temporada e saíram os dois primeiros episódios, acho que sai o terceiro agora. E nos primeiros dois episódios, eu não sei como, tão rápido, eles conseguiram abordar coronavírus, eles conseguiram abordar a morte do George Floyd, como isso, como os protestos e todas essas discussões impactam uma pessoa negra, o quanto isso é doloroso, o quanto isso afeta a saúde mental de uma pessoa negra, o quanto as pessoas brancas à nossa volta às vezes não percebem o quanto aquilo está afetando a gente, querem voltar nesses assuntos. Inclusive, muito bom falar disso em novembro,
sim,
mais conhecido como o mês da paciência negra.
Exatamente, todas as marcas agora. Agora sim, hein? Agora as marcas lembram que preto come manteiga, toma sorvete, usa meia, usa cueca, usa calcinha, ei, assiste televisão, agora lembra.
Pois é, gente, a gente não gosta de falar dessas coisas, a gente odeia ter que ficar falando dessas coisas, que a gente não tem escolha. Então, chega de novembro querer que as pessoas falem dessas coisas. Aproveita para mostrar, como diria nosso querido amigo Preto Zezé, as potências negras que tem por aí. Mostra tanto de gente talentosa fazendo coisa grande, coisa bonita, coisa importante.
Exatamente. Inclusive, queria lembrar aqui, ó, Lewis Hamilton.
O maior campeão de todos os tempos.
O maior campeão de todos os tempos. E LeBron James também, um dos maiores atletas. Os dois, dos maiores atletas de todos os tempos aí. Sem dúvida nenhuma, tá ligado? É isso, é esse tipo de potência que nós temos que mostrar. Nós temos que mostrar Viola Davis, nós temos que mostrar Drica Barbosa, nós temos que mostrar Daniela Rodrigues, entendeu? Essas potências que nós temos que mostrar, tá ligado? Vamos pra cima. É, mano, enfim, né? Marcas, lembre dos pretos nos outros 11 meses do ano também, tá ligado? É isso, e faça a sua parte, não seja um bico sujo, tá bom? Não faça a sua parte.
É isso, gente, muito, muito obrigada. Mandem e-mail, camamestrampa@gmail.com. Siga a gente nas redes sociais. Marca a gente quando você postar sobre o podcast. Espalha por aí que esse podcast tá rolando, porque a gente tá curtindo fazer. É legal que cheguem cada vez mais pessoas. @camamestrampo. E continua ouvindo a gente, porque a gente tá adorando.
No mais, escute Rashid, certo? Esse rapper aqui que vos fala, que também é podcaster nas horas vagas e não vagas, tá bom? É, escuta lá o Tão Real, especificamente depois do episódio de hoje, você vai escutar com outros ouvidos, né? É, entra lá no site, no rashid.com.br, e se cadastra na nossa newsletter para receber notícias quentíssimas em primeira mão sempre, lançamentos e tudo mais. Sempre você vai receber antecipadamente as notícias ali, vale muito a pena estar inscrito lá. Inclusive, eu estou inscrito. Estou cadastrado para receber essa newsletter no meu e-mail, tá? Compre na focanamissão.com.br.
Lançamento essa semana!
Lançamento essa semana, tá bom? Esse podcast sai no dia 4, no dia 5, na quinta-feira tem lançamento lá. É, collab Foco na Missão e Pura Cafeína, numa gente, coleção que tá foda. E vai um café muito, muito, ó. Ah, muito bom, de melhor.
Quero
pra vocês.
Quero, inclusive, dizer que são pouquíssimas peças. Eu tô brigando internamente aqui sobre
edição
isso.
Edição limitada.
Mas a edição limitada não vai ter mais. Então, edição quando limitada. Sair, corra e compra, ou você vai ficar sem. É uma torra especial do café. Se não pegar essa, você nunca mais vai encontrar esse café. E é isso aí. Muito obrigada, um beijo, boa semana. Até semana que vem. Tamo junto.
É isso aí, entendeu? O bagulho é o seguinte, mano. O original cria, o resto copia. Aí nós que voa, foco na missão. Paz!